Paraná em Rede está de volta.
O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro discute na Justiça as regras do home office com a Petrobras e que podem valer para todo o país. Eles querem que a companhia arque com os custos de luz e internet, por exemplo, durante o home office.
Na semana passada, a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro tinha garantido, por meio de uma liminar, que a Petrobras pagasse por equipamentos e custos dos 16 mil funcionários que estão em home office. Mas nessa semana, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região suspendeu a liminar. No entendimento da desembargadora Gláucia Zucari Braga, não ficou provado que os funcionários não têm condições de realizar as atividades em casa e não é razoável determinar que a empresa entregue equipamentos para 16 mil trabalhadores no meio da pandemia de coronavírus. A desembargadora também considerou que não é viável individualizar os custos de pacotes de dados e energia elétrica para cada pessoa, já que todos os que moram no imóvel, juntamente com o funcionário, compartilham a internet e o consumo de eletricidade. Segundo a advogada especialista em direito do trabalho, Lisiane Mel Rocha, a discussão acontece porque não há uma determinação sobre o assunto na lei.
A legislação que trata do teletrabalho ou do home office, ela não estabelece como obrigação do empregador arcar com esses custos. O que ela estabelece é que as partes deverão negociar. Como a gente teve esse surto e essa pandemia, e de repente, de um dia para o outro, todo mundo foi para casa e passou a trabalhar remotamente, muitas empresas não tinham uma política de implementação de home office. Então, isso foi feito de uma maneira muito arcaica, eu diria. As pessoas foram para casa com o seu computador e não existia essa política. Então, o que a lei prevê é que as partes devem negociar a respeito das despesas operacionais.
No entanto, em relação ao ambiente de trabalho e possíveis problemas de saúde, a responsabilidade é do empregador, mesmo que o funcionário esteja em casa, explica a advogada.
Existe também uma outra questão, que é a da ergonomia, porque o legislador, ao regulamentar o home office, ele deixou claro que a obrigação de orientar e a responsabilidade pela saúde do trabalhador é da empresa. Então, ainda que eu esteja trabalhando remotamente, de casa, eventual doença ou acidente é responsabilidade da empresa. Está na lei, então, o que cabe ao empregador é orientar o seu funcionário com o mobiliário adequado para evitar possíveis doenças do trabalho.
Ainda cabe recurso da decisão e a determinação final pode servir de referência para outras negociações de regime de trabalho remoto no país. Em nota, a Petrobras informou que vai oferecer ajuda de custo no valor de R$ 1.000 para compra de equipamentos ergonômicos, como cadeira, suporte para notebook, teclado e mouse. Além disso, a petroleira também disse que pretende implementar permanentemente o teletrabalho em até 3 dias semanais para os cargos em que isso seja possível, um modelo que será elaborado para aplicação no pós-pandemia. O Sindipetro do Paraná e Santa Catarina disse que tem tentado uma negociação com a companhia para um regramento do teletrabalho determinado de forma conjunta com os funcionários. O sindicato acredita que o entendimento será possível por meio da negociação e que só passará para a esfera jurídica caso não haja outra saída, mas defendeu que a empresa deve se responsabilizar por custos extras e pela saúde dos trabalhadores, mesmo no regime remoto. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A taxa Selic está em um patamar historicamente baixo. Mas o que é e qual a influência da taxa Selic? Tire suas dúvidas na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso. Você já deve ter ouvido falar que estamos com a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, no seu menor patamar histórico. Mas afinal, você sabe o que é essa taxa e como isso afeta a sua vida? A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. É a taxa pela qual todas as outras de empréstimos e investimentos são balizadas. A meta de juros é decidida pelo Comitê de Política Monetária do Brasil, que se reúne a cada 45 dias para decidir sobre ela. Sua definição está atrelada ao controle da inflação e à necessidade de estimular a economia. Isso porque, de certa forma, por meio da taxa Selic, fica mais barato ou mais caro tomar empréstimos, por exemplo. Atualmente, estamos vivendo uma situação única: pouco consumo, necessidade de liquidez, ou seja, de dinheiro para suprir gastos essenciais e básicos, e inflação bem abaixo da meta do Banco Central. Nosso país, assim como o mundo, está em crise. E para estimular o consumo e os investimentos das empresas, para que elas possam sobreviver, quem sabe crescer e empregar mais pessoas, a taxa de juros do país tem que estar baixa. Na prática, você já deve ter notado que o custo de determinados financiamentos, incluindo da casa própria, já está menor. Isso é reflexo da taxa Selic em seu menor patamar histórico. Por meio da Selic baixa, espera-se que haja mais dinheiro circulando na economia, e mais dinheiro na economia significa mais empregos, mais consumo, maiores chances de sairmos o quanto antes de toda essa crise. É um convite ao empreendedorismo, a tomar capital para que empreender e gerar recursos façam nosso país crescer. Se você fez seu orçamento, está com as finanças em dia e não corre maiores riscos de perder o emprego, por exemplo, pode ser que agora seja um bom momento para fazer um financiamento e aproveitar esse momento de juros baixos. Também é um bom momento de renegociar suas dívidas, trocar um empréstimo caro por um mais barato, o que faz muito sentido. E para quem investe, a Selic nesse patamar pode tornar essa tarefa um pouco mais difícil. Afinal, não tem mais como ser rentista no Brasil, ou seja, ganhar dinheiro sem correr nenhum risco, seja empreendendo, seja com investimentos mais complexos. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até lá!
Saúde do Bolso.
Em que casos é necessário procurar uma unidade de saúde ou acionar o SAMU para o atendimento da Covid-19? A informação é importante neste momento de pandemia. É isso que a enfermeira Esther do Nascimento Ribas explica no episódio da semana do Enfermagem na Sua Vida.
Enfermagem na Sua Vida.
Diante da desconfiança de estar com o vírus da Covid-19, quando devemos procurar uma unidade de saúde? Sobre isso, conversamos com a enfermeira Esther do Nascimento Ribas. Enfermeira, em que casos devemos ir até uma unidade de saúde?
Cada município tem uma organização de trabalho em relação a esses atendimentos do caso leve. Então, a procura pelo atendimento médico, atendimento na unidade de saúde, ele deve ocorrer sempre que a pessoa apresentar falta de ar, tosse, coriza, congestão nasal, dor de garganta, perda do olfato, paladar, diarreias intensas, vômitos que vieram sem causa muito relacionada. Então, esses pacientes devem procurar, sim, um atendimento.
É importante ressaltar também, né, enfermeira, que tem canais de atendimento por telefone, pela internet. Quando usar esses canais?
Se esse paciente ele estiver com tosse, coriza, congestão nasal, dor de garganta, mas ele não apresenta falta de ar, aí ele deve procurar, sim, outras formas de atendimento aí por meio dos canais disponíveis no seu município, de acordo com o que está sendo orientado localmente. Eles recebem orientações, já entram para o monitoramento, e são orientados até a buscar a unidade de saúde caso piorem ou se perceba no contato do monitoramento que eles não estão bem.
O que é um caso grave, enfermeira? Quando é considerado grave?
Pensando nessa pandemia, o caso grave é aquele caso onde a pessoa vai sentir uma intensa falta de ar, vai sentir muita dificuldade para respirar ou uma febre muito alta. Esse paciente pode ser encaixado como um paciente grave. O grande marcador hoje para a gente dizer se um paciente é grave ou não é a saturação de oxigênio.
E em casos graves, então, como a falta de ar forte, o que fazer?
O paciente grave, ele tem um familiar que vai buscar o atendimento e se ele é muito grave, está com uma falta de ar muito intensa, ou muitas vezes até perde a consciência por conta dessa falta de ar, ele tem sim que ser acionado o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e ser encaminhado para uma atenção já mais especializada, porque a unidade de saúde cabe a abordagem inicial e cabe aí medidas básicas de manutenção da vida até que a gente possa encaminhar esse paciente para um atendimento secundário e terciário.
E como é o atendimento presencial na unidade de saúde, enfermeira?
É importante ressaltar que esse atendimento faz parte do nosso rol de trabalho. Não é fácil, é muito difícil. Acho que o profissional ele tem que estar muito atento, ele tem que estar com o uso dos equipamentos de proteção individual disponíveis para a sua ação, para o seu atendimento. E até nesse contato inicial, identificar pessoas que estão apresentando já alterações orgânicas, mas que não tem nenhuma queixa, e isso está acontecendo. É o que é chamado de pneumonia silenciosa. E às vezes nós achamos pacientes que estão bem, porém apresentam já uma saturação de oxigênio no organismo, que é uma saturação que já compromete o funcionamento do organismo, e esse paciente precisa receber um atendimento.
Enfermagem na sua vida. Uma parceria da ERP e do Conselho de Enfermagem do Paraná.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, se cuide e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.